Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Olá, olá, você que nos acompanha aqui no Mente Aberta. Tudo bom, Djalma?
Tudo bem, Marta? Como é que você tá? Marcinho, como é que você tá?
Estou bem, vocês estão bem?
Como é que tá a sua energia, Marta?
Falei que ia falar do Marcinho. Ele falou que ia fazer isso. Péssimo, estou exausta.
A Marta está 330.
A menos, né? Menos 330.
Não, já vai melhorar, Deus, que o Mente Aberta faz isso. A gente melhora a gente.
Começou a terapia semanal.
Não, e vamos lembrar também, ó, 70 anos de Rádio Cultura, né, Marcinho?
Ontem fez 70 anos de Rádio Cultura.
Que lindeza.
Coisa linda,
né? Uma jovem senhora fazendo história.
É. Não é? E a rádio mais livre de todas.
E a rádio,
né?
Mais livre de todas,
e
exatamente.
E conseguir se manter nesse padrão, né, de liberdade, porque ainda falo isso como jornalista, né, porque nos mais diversos meios de comunicação e com as atualidades, né, com as nossas novidades aí, com todo o nosso contexto social, é muito difícil você ter essa verdadeira liberdade de expressão.
Com todas essas reinvenções sociais que aparecem.
É verdade, né? Ter assim, ter uma proposta de liberdade, como temos aqui, né? A liberdade de falarmos o assunto que quisermos aqui, sabe? E temos o apoio de... justamente de propagar isso, né? De trabalhar em cima de coisas que são mais verdadeiras, né? No meio de tanta mentira, de tanta ilusão, né? A gente poder falar isso e ter um programa, não só o nosso aqui, eu acho que todos os programas da rádio têm essa pegada de honestidade, né?
Uhum.
Sabe? Que é muito bonito. Eu acho que isso é lindo na Rádio Cultura. É revolucionário.
Então, até dar parabéns para a Isa, né? Assim, Isa, parabéns assim, por conseguir manter e por... Ela não só mantém, mas como ela incentiva a gente, né?
É.
O incentivo que a gente tem dela é muito bacana. Então, parabéns, Isa.
E a coordenação da Mari também.
Da Mari também, maravilhosa.
Que é maravilhosa, que mantém também e faz coisas maravilhosas e convida a gente, né?
Pois é, as loucas. Ela ainda tem essas insanidades,
ainda
né?
Ainda tem a insanidade de convidar a gente para montar um programa.
Né? Então vamos lá, falando dessas loucuras todas, né, da nossa atualidade, de tudo que a gente ouve. E, Djalma, vou até te falar um pouco, uma coisa assim, que eu acho que um pouco dessa minha exaustão, eu tô com uma rotina bem complicada, bem exaustiva, mas fora isso, assim, tudo que a gente tem que lidar socialmente, coletivamente,
é muito pesado,
eu vou te dizer, tem horas que você levanta da cama, você fala, cara, vamos lá, mais um dia ouvir mais absurdos, enfrentar mais absurdos, e ainda assim, eu que estou mais à frente de questões sociais, de ativismo de direitos humanos e tudo, é muito difícil você manter, né, essa
é
garra
exaustivo, pra lutar. Né, Marta?
É exaustivo, porque você tem que lutar contra, assim, a gente está regredindo, a gente teve tantas conquistas nos últimos anos lá para trás, né, porque nos últimos 4 foi terrível, mas assim, a gente está tendo que lutar pelo óbvio, a gente está tendo que falar o óbvio, hoje a gente tem que defender crianças, assim, como assim a gente tem que defender? Não, isso é óbvio, elas têm que ser protegidas, é óbvio.
Por que que a gente tem que fazer o básico, o mínimo?
Não é?
Por que que a gente tem que se obrigar a fazer o mínimo?
Porque é isso, é o mundo que tá aí com essa loucura, com as pessoas que saíram do esgoto para falar absurdos, para que a gente tenha que defender o óbvio.
Pois é.
Então, e assim, pessoas que, vamos, né, odeiam as mulheres. Então, assim, o nível, né, o índice de violência contra mulheres e meninas é uma coisa absurda, né, Djalma?
É uma coisa absurda. E a gente tem, assim, né, vamos alongar uma visão sócio-psico mundial, mas existe no mundo inteiro esta volta desse pensamento conservador, e não é só o pensamento conservador, porque ele por si só é um pensamento, mas é uma questão dessa que a gente chama hoje de extrema direita, né, que talvez precise até mudar esse nome, né? É um fascismo disfarçado de política, em que esse fascismo ele vai diretamente em todos os direitos adquiridos pela humanidade, toda a evolução da humanidade, e tenta voltar isso para um tempo que não era um tempo legal, por isso que mudou.
E que não é nem pelo conservadorismo, nem pelos valores morais, é por puro interesse próprio,
poder,
usando...
É por uma questão de poder, sabe?
Exatamente.
Porque assim, é muito mais fácil dominar pessoas pela ignorância. Né? E como é fácil hoje em dia pegar as pessoas pela ignorância, né? Eu sempre falo aqui, nós falamos, né? Nós três aqui falamos o tempo todo das fake news, né? Mas isso você pega em cima da ignorância. Então existe um projeto de ignorância que dá poder para essas pessoas que são os malucos, os bêbados, os manipuladores que adquirem poder, né? Existe um projeto, é um projeto que fala assim, leia menos, né, e apoie muito bem a baixa cultura, assim,
e, sabe? Se possível, queime os livros.
A ignorância, apoie a ignorância, sabe? Apoie a ignorância. A ignorância é legal, é divertida, é engraçada e tudo mais. Qualquer coisa mais intelectual é chata, é ruim, sabe? Então começa nisso. Depois começa com os pensamentos, com as teorias de conspirações, né, em que só você, o ignorante, tem um poder, um conhecimento que os outros não têm, ou que você faz parte de um grupo que enxerga melhor as coisas do que as outras pessoas. Aí criam teorias de conspirações que começam desde as coisas mais risíveis até as coisas muito sérias. Desde as pessoas que pensam que a Terra é plana, que é risível, né, ou que o homem não foi à Lua, uma bobagem, né, até quando chega na questão das vacinas. Vocês viram uma reportagem que saiu agora, que é muito interessante? Em Balneário Camboriú, Santa Catarina, está tendo um surto de sarna.
Ah, eu vi.
E esse surto de sarna, muito provavelmente, eles estão pesquisando, é causado pela ivermectina tomada pela população.
Né?
Que criou, pode ter criado uma sarna mais perigosa, de um remédio que não funcionava, que só a fake news acreditava naquilo, apesar da ciência falando que aquilo não funcionava. Então, veja, nós estamos dando consequências físicas de doenças.
Da ignorância.
A polio voltando porque as pessoas não vacinaram. O Brasil nunca alcançou níveis tão baixos de vacina que as pessoas têm medo de vacina. Esses dias morreu um jogador de futebol. Ele morreu no campo, né? Morte súbita. Várias pessoas escrevendo embaixo dizendo que isso aí é da vacina. Ninguém conta se esse jogador
tinha histórico.
Ele usava droga. Se ele tomava testosterona, que também ataca o coração. Se ele tinha um problema de fígado muito pesado. O que que ele estava passando? Se tinha uma doença.
Aí entra o fator julgamento, né?
Porque aí eu coloco uma coisa que é curativa, certo? No lugar. É a mesma coisa que dizer que o cara morreu por causa da água. Se ele tomasse cachaça, não era. Entende? E as pessoas tomam isso como verdades, né? E essas verdades, existe um poder imenso em cima daquilo que fala assim, puxa, se o povo brasileiro tivesse um mínimo de mais racionalidade, essas figuras políticas jamais estariam lá. Porque são pessoas de ignorante que usam a Bíblia manipulada, usam pensamentos manipulados, eles querem salvar a vida, a família, mas a família é deles, né? Olha lá, né? Com jogos de poder, né? E quais famílias, né, que ele quer salvar? Ele quer culpabilizar o aborto para salvar a vida, mas aí esquece, né? Como dizia Caetano na música, né, no Haiti, vê tanto espírito no feto e nenhum no marginal, né?
Exatamente, sabe? Porque é o mesmo ser humano que depois ele vai deixar a margem da sociedade esquecido, criminalizado, subjugado.
Exatamente.
Isso, né?
Então, assim, que vida que é essa que ele defende?
Vendo a morte das crianças, e acho que leis pesadas como essa, sabe, de criminalização de uma questão que é social, não devia ser criminalizada jamais, é uma questão de saúde, né? Teríamos que pensar o porquê que existe tanta gente que faz, né? Nós temos estatística aqui que são alarmantes de questões que fazem abortos ilegais. E é a morte feminina causada por isso. E meninas que morrem de parto. porque não aguentam levar uma gravidez, né? Agora,
seria interessante também levantar quem faz esses abortos, que a gente está falando do aborto, das meninas que morrem, por questão de saúde, mas tem muita clínica de aborto que é usada por quem? Por quem exatamente está ali no poder julgando, né?
E essa lei, a gente sabe que essa lei só vai atingir a população mais pobre. Que a população mais rica, jamais uma filha de alguém que tenha dinheiro, que foi estuprada e ficou grávida, vai manter essa gravidez por obra de Deus, por obra de Bíblia ou qualquer coisa que valha, sabe? Então, ela é revoltante, não tem outra palavra a dizer, é uma revoltante. Um político que faz uma lei dessa devia ser caçado, devia ser preso, sabe? E não só ele, como todos esses que fazem a lei contra os LGBTQIA+, todo que faz as pautas de costumes, que chamam, né? Se ele tem a religião dele, ele acredita na religião dele, use aquilo ali para ele. Ele não tem que colocar para as outras pessoas. Ele não tem que fazer que a sociedade vire um espelho daquilo que ele acredita. Porque nem aquilo que ele acredita
ele
é real.
E ele nem faz aquilo, né? Aquilo que ele fala não é o que ele faz.
E nem aquilo é real. Ele não tem absoluta certeza daquilo que está fazendo. Ele tem crença. Ele tem crença. Só crença. Não é aquilo, não é um fato real. É uma crença. Né?
E que engraçado, né? Nos últimos programas a gente vem falando tanto assim do nosso parlamento, né? De falar as vergonhas, né? Como a gente está mal representado. Todos. E como aquele local não é mais um local de discussão, de diálogo político, é um local puramente de agressão, de violação, né? Porque deveria ser de defesa, de proteção dos nossos interesses, da população, e acaba sendo um local de violação, de agressão, desqualificação.
Exato.
E então, assim, a gente fica cansado.
Porque
né?
Assim, qual a função dos vereadores de uma cidade? A função dos vereadores não é criarem leis ou ficar. Não é. A função dos vereadores é observar se os atos do prefeito, né? Se aquilo ali está bom para a população. Por isso que tem vereadores votados de vários lugares, de várias situações, para ver se aquilo é bom. A função do deputado estadual é verificar se o governador está bem. A do deputado federal, ele verifica também outras questões do presidente e tudo mais, e aí tem o Senado que faz lei. Sabe, nós temos os poderes constituídos, eles são muito certos, mas só que hoje eles são deturpados.
Até porque, assim, se é também um espaço de criação de políticas públicas, a gente tem que tomar muito cuidado quem a gente coloca lá para representar a gente, porque a política pública criada pode ser, né, como essa PL, que vai totalmente contra uma criança, que vai contra uma mulher.
Vai contra um feminino.
Então,
né?
Também já queria deixar uma dica aqui, eu sei que você não gosta muito quando eu falo assim, né, eu divido muito assim por gêneros, mas mulheres, por favor, votem em mulheres. A gente vai ter agora, né, eleição para vereadoras, tantas candidatas boas, a gente tem tanta gente aí numa luta tão bonita, até eu querer num programa citar vários nomes, porque por enquanto são pré-candidaturas, mas quando isso for, né, tiver oficializado, eu quero muito trazer nomes para vocês poderem escolher, mas mulheres, votem em mulheres para vocês serem representadas, né, nessas discussões.
Eu falo assim na questão de gênero, né, que eu acho que assim, que vote em propostas, porque tem muita mulher também com propostas terríveis que apoia esse tipo de
canal. Mas a gente vai trazer
canal.
Só as bacanas, claro, né? A gente vai trazer aquelas que a gente
A gente filtra.
A gente filtra, né? Tá louco?
A gente vai votar em Damares da vida.
E é lógico que, Deus, assim, né? Que você chegando em algumas esferas, né? Você não tem candidatas com nível suficiente, exatamente isso, com propósito suficiente para... Mas hoje a gente tem a gente tem muita gente boa
muita
aí.
Muita gente boa, claro, com certeza que tem. E homens e mulheres que têm propostas, sabe? Porque o que a gente não vê são as propostas das pessoas, né? Então, quando uma pessoa ela tem a fala de vai defender a família, a gente tem que tomar cuidado para que família que ela está defendendo. Porque o que a gente tem visto aí é só a própria família, não é a família dos outros, né? Então, ver a proposta, se aquela situação... Né, eu gosto muito, tem uma sabedoria indígena que ela fala o seguinte, que os índios, essa tribo, né, que era uma tribo norte-americana, quando eles tinham que tomar uma decisão, eles verificavam se aquela decisão ia valer para todas as gerações futuras, se ia ser bom para as gerações futuras, né? Não para eles. Aí eles tomavam uma decisão na tribo para as gerações futuras, porque eles iam herdar a terra. Nós fazemos aqui, olhamos só para nosso mundo, como se o mundo fosse acabar amanhã e que se dane, né? E que se dane as pessoas da frente, que se dane se não vai ter escola, que se dane se os professores são mal constituídos, que se dane se nós vamos virar um Afeganistão ensinando Bíblia em vez de ciência, sabe?
É, a gente está indo,
né?
Para isso.
Está indo, né? Não vamos.
Já.
Ah, mas não vamos. Não vamos, porque tem muita. O Paulo Vieira, que tem um programa maravilhoso, né? Ele falou uma coisa certa, né? Ele falou, num dos programas dele, de viagens, que ele foi para o interior do Brasil. Ele falou que uma das forças que fez ele ir no programa interior, que ele não concebia que o Brasil todo era isso que se mostrava. E ele viu que não. Isso é uma coisa muito das capitais. Né, que o pessoal do interior do Brasil ainda tem muita amizade, carinho, afeto e sabedoria, sabe, que permeava muito das relações no norte, no nordeste, no sudeste, aqui no sul, que permeava esse movimento, sabe, de solidariedade, de amizade, de tudo mais. Então a gente sabe, mas a gente sabe que os movimentos, eles vêm das capitais para o interior. E isso nós começamos a ver, esse ódio sendo levado ao interior, né? Essa raiva sendo levada como uma coisa da modernidade das capitais, né? Mas assim como Paulo Vieira, né? Estou comparando a ele, obviamente, mas assim, eu me recuso a aceitar que o Brasil seja isso. O Brasil não é isso. Isso é o ruim do Brasil, é como uma favela. A favela não é ruim, né? Ruim são algumas pessoas da favela que são muito barulhentas.
Mas por que isso é generalizado? É difícil essa palavra.
É generalizado esse pensamento?
É, não, por que tipo, essas minorias viram referência tipo, de um todo?
Uma, porque elas são barulhentas e as redes sociais fazem esse barulho acontecer maior. As pessoas hoje, elas lacram.
Sim.
Então, se eu quero lacrar na rede, é muito fácil. Ou eu falo uma coisa que as pessoas querem ouvir, ou eu falo uma coisa completamente absurda. Por exemplo, eu posso ser um nutricionista e lacrar. Vocês podem comer hambúrguer com maionese o tempo todo.
Todo dia.
Aí as pessoas vão olhar por que pode fazer isso se todos os nutricionistas falam que isso faz mal. Isso é lacração. Aí depois eu falo que, qual é o sanduíche? É o pão integral, é o negócio de não usar isso. Você entende?
Hambúrguer de soja.
Essa lá. As redes.
Também faz mal. Assim, esses industrializados fazem, né? Tanto
não,
sal que.
Homens não são legais, estão a comer soja. É, às vezes. Não é legal. Não, porque. Ele tem muito fito-hormônio feminino, né?
Então, ele baixa
testosterona.
E pra mulher é bom, viu? Principalmente na menopausa.
Pra mulher é bom. E então eles criam essas lacrações, sabe? Só que esse tipo de lacração, ele vai também. Não sei se é lacração a palavra errada, né? Era uma palavra que era bonita do LGBT, né? Que IAP mais.
Sim, né? Lacração é usada bastante.
Era lacração e eles usam isso dessa maneira. Então o cara, ele faz uma política de TikTok, sabe? Então o cara, ele fala uma besteira qualquer, porque fazem um corte e bota aquele corte, né, no TikTok. Por isso que a gente não tem discussão nenhuma mais, porque é lacração, né? Então esses caras, por exemplo, esse infeliz que gerou um pensamento de uma lei dessa e o grupo que apoiou esse tipo de coisa, eles querem que o nome deles sejam discutidos.
Até porque não sabe nem argumentar. Acho que ele estava ontem na Globo News dando.
Aí, levaram pra...
Nossa, mas apanhou. Mas foi bom ter levado. Foi bom ter levado. Porque para ver que a pessoa não tem argumento, né? Que
não
é só,
tem.
Você falou, é só lacração mesmo, como aquela doida que levaram para fazer a encenação.
Mas não é.
Isso é falta de respeito ao espaço público.
Não é aquela coisa de ir atrás de views e likes.
É que, na verdade, quando a gente está falando assim de pessoas de poder ali no parlamento e tudo, isso é muito perigoso.
Sim.
Porque por mais que o Djalma, né, eu vejo você, eu estou andando meio pessimista, né? Mas é porque é assustador você ver como eles estão realmente tomando, porque bancada evangélica, né? E por que esse tipo de discussão é levado com tantos termos absurdos? Como que tem espaço? Como é que tem espaço para uma pessoa fazer encenação aos gritos de um feto sendo abortado? A gente precisa de diálogo, a gente precisa de responsabilidade, a gente precisa de argumentos, assim, de pessoas inteligentes. As pessoas, duvido que tenham lido o projeto de lei das pessoas que estão ali, elas não leem.
Não,
e é o que o Djalma falou, pegam simplesmente frases, jogam no TikTok, no Instagram e começam a fazer um debate em cima disso.
Isso,
sabe? Então, uma pessoa falar de uma criança receber medidas socioeducativas, medida socioeducativa para uma criança que foi estuprada, então pois você é. Vai punir essa criança duas
é
vezes.
De Deus, é.
Né? Então a gente chega nesses absurdos, por quê? Mas são pequenos espaços que foram sendo abertos para os absurdos, que a gente foi permitindo, e que, desculpe, que eu não consigo entender, que nem assim, não, ninguém põe ordem na casa, ninguém vai pôr ordem nessa casa e a gente vai continuar discutindo absurdo.
Mas sabe qual é um grande erro? Porque as pessoas que pensam, elas querem levar isso para o nível do diálogo.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.